Havendo o número regimental, declaro aberta a 42ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Audiência pública, nos termos do requerimento número 90 de 2012, aprovado em 6 de 8 de 2012, de autoria da senadora Ana Rita e deste senador, hoje vamos lembrar o 6º ano de vigência da Lei 11.340, Lei Maria da Penha. Pessoal, eu não vou baixar discurso, está aberta a audiência pública. Eu já, de imediato, antes mesmo de formar a mesa, eu vou passar já a presidência para minha querida vice-presidente Ana Rita, que muito nos orgulha e foi fundamental durante os 2 anos que aqui eu presidi a sessão, o trabalho brilhante que ela tem feito aqui e ainda atuando na comissão mista no combate à violência em relação às mulheres. O meu discurso eu já fiz no plenário agora, por isso que eu atrasei um pouquinho, falando exatamente de vocês e desse momento ímpar, esse momento tão importante, onde nós lembramos, de uma forma ou de outra, festejamos a lei, embora estamos tristes, indignados, pela não aplicação na íntegra e a violência contra as mulheres, que continua crescendo. E lembramos aqui, a senadora Marta Suplicy lembrou no plenário, inclusive a funcionária do Senado, que covardemente foi assassinada. Então, um viva muito forte, muito carinhoso, muito amoroso, com muito amor e com muito carinho a todas as mulheres. E eu passo à presidenta, a senadora Ana Rita. Salva de palmas para ela. É para você, não é para mim.
Eu vou sentar ali, quietinho.
Dando sequência à nossa audiência pública, nós vamos, em seguida, compor a nossa mesa. Para tanto, convidamos, então, a senhora Cecília Bezerra Souza, jornalista, representante do grupo Pretas Candangas. Seja bem-vinda, Cecília. Também convidamos a senhora Priscila Caroline Brito, assessora técnica do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMIA. Convidamos também o doutor Álvaro Halicks, é isso? Ferro, representando o Conselho Nacional de Justiça. Eu quero também convidar para a mesa a deputada Jandira Fergali, a deputada que foi uma das relatoras da Lei Maria da Penha, que muito nos orgulha. Gostaríamos muito da deputada estar aqui presente e, em nome dela, também homenagear todas as demais parlamentares. Inicialmente, eu gostaria de dizer que essa audiência pública ela deverá ser breve. Nós teremos que necessariamente concluir os trabalhos até 15 para as 4, porque às 16 horas nós teremos a abertura do painel de fotos, onde vamos também fazer uma homenagem não só à Maria da Penha, mas a todas as pessoas, a todas as entidades que atuam, que defendem as mulheres, que são contra a violência, que fazem uma luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, faço esse registro inicialmente, porque nós teremos que ser breve e a nossa fala ser bem, bem curta. Mas, antes de passar a palavra para os nossos convidados e as nossas convidadas, eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu companheiro, ao nosso companheiro, o senador Paulo Paim. Senador Paulo Paim é presidente desta comissão e, quando nós solicitamos que marcássemos essa audiência pública, ele abriu a agenda da comissão para que pudéssemos incluir este espaço aqui hoje. Então, muito obrigada, senador Paim, pelo seu carinho, pelo seu compromisso e pelo respeito que Vossa Excelência tem pelo nosso trabalho. Então, muito obrigada. estamos celebrando 6 anos da criação da mais importante legislação de proteção aos direitos das mulheres de viverem sem violência. Mas o direito de viver sem violência é violado cotidianamente, diariamente recebemos notícia de que alguma mulher foi morta por seu marido, companheiro ou ex, em alguma parte deste país. No dia 25 de julho, Cristiane Iurico Miki, servidora da mesa do Senado Federal, foi brutalmente assassinada por seu ex-companheiro quando se dirigia ao aeroporto após visitar sua filha de 9 anos que se encontrava doente em São João del Rei, Minas Gerais. Convidamos a secretária-geral da mesa do Senado, a doutora Cláudia Lira, que estava aqui. Doutora Cláudia, gostaríamos muito que a senhora viesse e compusesse a mesa conosco. Doutora Cláudia, gostaríamos que a senhora, antes de fazer uma breve palavra, se a senhora assim desejar, eu quero solicitar a todos vocês que nós possamos aqui fazer 1 minuto de silêncio e dizer que se encontra no nosso meio a tia da Cristiane, a senhora Mitie Miki, que está aqui presente conosco, o amigo da Cristiane, o senhor Márcio Cotrim, que também está aqui presente, o primo da Cristiane, o Márcio Miki, que está aí, e também o irmão da Cristiane, Iro Yuki Miki, não sei se eu pronunciei corretamente, mas também está presente aqui. O irmão? Ele não chegou ainda, mas está para chegar. Então, solicito a todas e a todos que estão aqui que fiquemos de pé para fazermos 1 minuto de silêncio em memória da Cristiane e também em memória de todas as mulheres deste nosso país que são assassinadas. Também quero convidar para compor a nossa mesa a deputada federal Jo Moraes, que é presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que está apurando a situação de violência contra as mulheres. Solicito que coloquem mais uma cadeira aqui à mesa. Então, nós convidamos a secretária-geral da mesa, a senhora Cláudia Lira, para tecer algumas breves palavras sobre a sua convivência com a servidora que trabalhava sob sua supervisão. Depois, nós vamos dar sequência à audiência pública.
Boa tarde, presidente Ana Rita. Boa tarde, senador Paulo Paim. Boa tarde a todos da mesa, a todos que estão presentes. Eu agradeço profundamente o convite para participar dessa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado e, nesse momento, prestar uma homenagem à servidora do Senado, Cristiane Iurico Miki, me perdoem da emoção, que exerceu com maestria as suas atividades na Secretaria-Geral da Mesa desde 2003. A sua morte trágica estarreceu e encheu de indignação a todos nós e a todos nós que convivemos com ela, homens e mulheres. Perdemos não só uma servidora dedicada, mas também uma pessoa admirável. Desde cedo na sua vida, ela teve que superar várias dificuldades, trabalhou bem cedo e talvez essa história de vida tenha contribuído para moldá-la na pessoa especial em que ela se tornou. Cursou ciência de computação na UNB e passou no concurso da Câmara dos Deputados e depois no do Senado. E desde sempre teve um compromisso com o trabalho que desempenhava e buscava se aprimorar. Servidora exemplar, exigente e trabalhadora, em maio último lhe foi concedida uma promoção por mérito. Sua morte faz refletir sobre a violência extrema contra a vida. A violência covarde, domiciliar, que além de crime pessoal se repercute, que afeta e dilacera a vida de muitas outras pessoas, filhos, familiares, amigos, colegas, então não se restringe só àquela pessoa. Constitui-se inegavelmente uma violência contra os direitos humanos. E nesse momento em que o Senado se debruça sobre a reforma do Código Penal brasileiro, essa reflexão se faz imprescindível. Ela está ali prevista como circunstância agravante, se o agente cometeu crime com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas ou de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher. E também está ali previsto nesse projeto, como qualificadora, o cometimento do crime em contexto de violência doméstica ou familiar em situação de especial reprovabilidade ou perversidade do agente. Então, dessa forma, confere cada vez mais efetividade à Lei Maria da Penha. Aí, ao mesmo tempo, há que se buscar tornar efetivas as medidas preventivas para que a gente não precise chegar nesse ponto, né? Então, eu encerro essas minhas palavras de homenagem à Cristiane, enfatizando que também nós, seus colegas, fomos atingidos. Da Cris, porque nós a chamávamos assim no nosso dia a dia, resta-nos a forte saudade e a terna lembrança da excelente pessoa que ela foi. Então, eu peço uma salva de palmas.
Muito bem. Obrigada, doutora Cláudia, a todos os familiares e amigos da Cristiane, todo o nosso carinho, a nossa solidariedade e do nosso respeito pelo trabalho e os nossos agradecimentos, porque o nosso trabalho aqui no Senado, ele é importante, mas se não tiver ajuda dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos servidores e das servidoras, nós não conseguiremos fazer o nosso trabalho, né, de forma efetiva. Então, a Cristiane, com certeza, nos fará falta. Mas pedimos a Deus que ilumine a sua família e que tenha força o suficiente para superar esse momento de dificuldade. Aproveitamos também para fazer alguns registros de algumas autoridades, algumas pessoas aqui presentes. A doutora Lindinalva Rodrigues Dalla Costa, representante do Ministério Público e também coordenadora nacional do COPEVID. Doutora Lindinalva, por favor, fique de pé para que possamos. A doutora Ivana Bateglin, promotora da violência doméstica do Rio Grande do Sul, vice-coordenadora da COPEVID. A doutora Maria Isabel da Silva, juíza do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Representando o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É a senhora. Muito obrigada pela presença. E também a Associação dos Magistrados do Brasil. Muito obrigada. Também a doutora Catarina Cecim Gazelli, procuradora de Justiça, coordenadora estadual do NEVID, Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher do Estado do Espírito Santo. Muito obrigada. A doutora Hermínia Maria Silveira Azouri, juíza de Direito, que também é coordenadora do Núcleo de Violência da Coordenadoria de Mulheres do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Também registramos aqui a presença da senhora Maria dos Anjos, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, que está aqui presente. Aos poucos, a assessoria vai colhendo também o nome das demais autoridades. Registramos aqui também a presença da senadora Lúcia Vânia, que também convida a fazer parte da mesa. A senadora Lúcia Vânia também foi uma das relatoras da Lei Maria da Penha aqui no Senado. A deputada Jandira foi relatora na Câmara dos Deputados e a Lúcia Vânia relatora aqui no Senado, não é? Então, fazemos o convite para a senhora compor a mesa. Aproveito também a oportunidade para lembrar algumas parlamentares, além dessas que nós já citamos aqui, que, apesar de não conseguir estar presente nesta audiência, contribuíram para a implementação da Lei Maria da Penha, como a ex-senadora e companheira Séries Cesarenco, sempre à frente das bandeiras de gênero, principalmente no enfrentamento à violência contra mulheres, e também a companheira e deputada federal Irine Lopes, que contribuiu na relatoria da Lei Maria da Penha na Câmara dos Deputados. Ambas também foram protagonistas nos vários debates e lutas em prol da mulher e não poderiam deixar de serem mencionadas. Hoje, quando comemoramos o 6º aniversário da lei, é importante fazer uma avaliação sobre sua implementação, os obstáculos para a sua efetivação e como podemos avançar para melhorar o seu cumprimento. Um dos objetivos desta Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, instalada no Congresso Nacional para investigar a violência contra a mulher, é investigar também a implementação da Lei Maria da Penha no Brasil, legislação fundamental na garantia de direito das mulheres. Para cumprir com esta sua missão, a CPMI já realizou audiências e diligências em 9 estados brasileiros: Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas, Paraná, São Paulo e Bahia. Eu farei agora um breve resumo, bem breve mesmo, da situação do cumprimento da Lei Maria da Penha, verificada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Consideramos esse momento importante para apresentar um breve balanço da CPMI. Começo pelo orçamento, por uma razão básica. Sem recursos, não há política pública que se sustente. O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, lançado pela Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República em 2007, é a maior política de enfrentamento à violência contra as mulheres no país. O pacto se constitui com a adesão dos estados e prevê uma série de ações transversais. Desde o seu lançamento, a SPM já distribuiu mais de R$ 132 milhões em recursos para os estados e municípios. No entanto, os estados ainda destinam muito pouco do seu orçamento para dar continuidade a estas ações. No orçamento dos tribunais de justiça, quase inexiste verba para ampliação dos juizados. Este descompromisso das esferas governamentais é inaceitável. Com o pacto, a existência de organismos de mulheres nos governos passa a ser fundamental na coordenação dessas políticas e no fortalecimento e implementação das políticas públicas de enfrentamento à violência e da Lei Maria da Penha. Estes organismos devem ter recursos e estrutura adequada para cumprir com o seu papel. No que se refere aos juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher, o primeiro aspecto a mencionar é que os tribunais de justiça dos estados não estão levando a sério a sua atribuição de fazer cumprir a lei, pois em todo o país existem apenas 60 juizados especializados, grande parte deles localizados nas capitais. A criação de juizados especializados no atendimento a mulheres é fundamental para o cumprimento da Lei Maria da Penha e deve vir acompanhada de estrutura física e de recursos humanos adequados, além da equipe multidisciplinar, conforme determina a Lei Maria da Penha. A CPMI também verificou que alguns juizados não estão cumprindo a Lei Maria da Penha ou em virtude da formação religiosa dos magistrados ou magistradas, ou em virtude do descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isto indica que o Conselho Nacional de Justiça precisa estar mais atento às posições individuais de juízes ou juízas que violam a lei. Nos juizados de violência doméstica, de 22 de setembro de 2006 a 31 de dezembro de 2011, tramitaram 685.900 procedimentos.